está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, terça-feira, hoje, dia 21 de janeiro de 2020. Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. O Jornal da Amazônia começa agora.
Confira os destaques desta edição.
Trio assalta na madrugada, deixando em pânico vítimas.
Eleitores com pendência junto à Justiça Eleitoral têm até o dia 6 de maio para regularizar o título.
Agricultor questiona prefeito e vereadores sobre condições das estradas da gleba de Vila Amazônia.
Pescadores associados ao Sindipesca recebem segunda parcela do seguro defeso.
Procon Parintins registra aumento de reclamações em 2019.
Centro Educacional Nossa Senhora das Graças finalizou a atividade de férias.
INEP garante que erros verificados no Enem já foram revistos.
Reitor da UFAM suspende posse de diretoria recém-eleita do campus Parintins.
Copa Sem Juve inicia com a participação de clubes femininos.
Participação maciça de devotos em procissão encerrou festa de São Sebastião.
Bingão que seria realizado ontem será realizado hoje devido à chuva que caiu na cidade.
Estão abertas as inscrições para a escolha da corte momesca do Carnaília 2020.
A partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. As notícias em primeiro lugar.
Em Parintins, 12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Educação.
O reitor da Universidade Federal do Amazonas, Silvio Pulga, suspendeu a posse da diretora eleita do Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia, ICSES, Parintins, Sandra Helena Silva, prevista para esta segunda-feira, dia 20 de janeiro, até que seja analisada suposta irregularidade na eleição de escolha de diretor da universidade em Parintins.
Segundo o portal de Amazônia, na sexta-feira, dia 17, Silvio Pulga nomeou José Luiz Fonseca no cargo de diretor interino, bem como o coordenador acadêmico Tiago Costa e o coordenador administrativo Geilson Teixeira.
A decisão foi publicada no Diário Oficial da União. O mandato de 4 anos de José Luiz encerrou no dia 19 de janeiro de 2020.
A polêmica está em uma suposta infração quanto ao peso do voto que não obedeceu à resolução do CONSUNE, o Conselho Universitário, órgão máximo da UFAM. A eleição ocorreu em voto paritário, ou seja, o peso do voto do professor, aluno e técnico foi equivalente a 33,33% cada.
A resolução 026/1997 do CONSUNE, que dispõe sobre o regimento eleitoral para a escolha do diretor e vice-diretor da unidade acadêmica, prevê que o voto do professor tem peso 70%, técnico 15 e aluno 15.
José Luiz ficará temporariamente no cargo de diretor da UFAM Parintins, até que seja julgado pelo CONSAD, o Conselho Administrativo da UFAM.
O Centro Educativo Nossa Senhora das Graças, projeto pertencente à Diocese de Parintins, encerrou a semana de atividade recreativa com as crianças e adolescentes que estão em período de férias das oficinas, curso e aulas de reforço e contraturno.
Foram dias de lazer, esporte, cinema, brincadeiras e reflexão a respeito das temáticas apresentadas aos grupos de alunos, sendo que nem todos os estudantes do centro puderam participar por questão de logística.
O evento foi realizado no Centro de Treinamento Dom Arcângelo Tcherqua, a Olaria, de 12 a 18 de janeiro.
Mais de 100 estudantes participaram da colônia de férias e a participação dos educadores que atuam no Centro Nossa Senhora das Graças. Mas o que chamou a atenção foi a presença de adolescentes e jovens que ainda em 2000, quando iniciou o projeto, hoje atuam como educadores.
A educadora Geralda Souza está há 10 anos acompanhando os meninos e meninas do Centro Educativo. E para ela é uma alegria em colaborar e ver que hoje, quem um dia foi aluno, atua como educador.
É uma alegria para a gente ver que os que participaram no início, quando eu cheguei aqui, hoje já são, nós já trazemos eles como um educador para os outros meninos. Os que passaram aqui, que iniciaram aqui com a gente, hoje vêm para nos ajudar a guiar nesses dias com as crianças e com os adolescentes. E a alegria também nossa é de Sabe, cada momento que nós passamos aqui, nós tiramos foto, nós colocamos no Face. A alegria dos outros que não estão aqui, de dizer que estão com saudade, que acha bonito, que sente falta desse momento, né? Mas o que a gente acha melhor ainda é ver eles que eram criancinha com a gente, hoje são educadores aqui junto com a gente, ajudando nesses dias aqui, tanto com as crianças como os adolescentes. Então, há 10 anos que eu estou aqui, como você falou, André, cada ano é uma experiência diferente. Cada ano é diferente. Então, cada ano a gente vai aprendendo mais e mais com essas crianças. Para mim, eu me sinto muito gratificada em ficar com essas crianças aqui, os adolescentes. Então, para mim, é maravilhoso.
O INEP, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, responsável pela realização do Enem 2019, informou ontem, dia 20, que erros de correção da prova foram revistos. Segundo o INEP, as notas revisadas estão disponíveis na página do candidato.
O anúncio foi feito pelo presidente do INEP, Alexandre Lopes, em entrevista coletiva para divulgar os resultados do trabalho realizado pela Força-Tarefa, criada para resolver o problema.
De acordo com Lopes, 5.974 participantes tiveram notas com inconsistência. O número representa 0,15% do total de participantes, 3,9 milhões.
Mais cedo, o ministro da Educação, Abraão Entraube, tinha anunciado que o prazo para inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o SISU, foi ampliado em 2 dias.
As inscrições começam hoje, terça-feira, e terminam domingo, dia 26. Antes da prorrogação, o prazo se encerraria na sexta-feira, dia 24. O SISU oferece vagas em universidades federais com base nas notas obtidas no Enem.
Agora em Parintins, 12 horas e 6 minutos.
Momento Esportivo.
Teve início nesta segunda-feira a primeira Copa Sem Juva de Futsal, que abrange os naipes masculino na categoria sub-18 e feminino na categoria aberta. A competição se estende até sexta-feira, dia 24, com jogos sempre pela manhã no Ginásio de Esportes Elias Assayag.
O coordenador do evento, Zinho Inomata, destaca o início da disputa e a participação feminina na competição.
A gente foi bem cauteloso em escolher essa categoria também feminino para fazer parte do nosso evento, uma vez que realmente são poucas pessoas que incentivam o desporto feminino, né? Até ainda há pouco eu estava comentando com você que estamos tendo o privilégio de receber na nossa competição a equipe do Paraná do Espírito Santo, né? Que trouxe as moças de lá da comunidade para fazer parte do nosso evento.
Como é que vai funcionar a dinâmica aqui, os horários dos jogos?
Inicia às 8 horas, né? De segunda a quarta é a primeira fase, segunda a quarta-feira desta semana é a primeira fase, né? Se estendendo até às 11h30, meio-dia, né? E na quinta e na sexta-feira, já a quinta é a semifinal e a sexta-feira é a final do nosso evento. Todos os dias pela parte da manhã. A entrada é gratuita, uma vez que estamos realmente incentivando o desporto parintinense, que é uma opção aí ainda desse período de férias.
O presidente do time Real de Vinas, da comunidade Paraná do Espírito Santo, professor Ismael Alfaia, comenta a expectativa em relação à participação da equipe na competição.
Pô, a nossa expectativa é das maiores possíveis, né? Por conta de que trazer umas meninas lá do interior, para elas, o sorriso delas já é importante, né? Trazer para essa competição. A expectativa é que nós possamos fazer um bom campeonato, né? E que nós possamos sair daqui com resultado positivo. Resultado positivo que eu digo, muitas vezes, não é o fato de você ser campeão. É o fato de você trazer a equipe e que ela possa render aquilo que você esperava, né? Que você espera enquanto representante da equipe. A nossa grande dificuldade, principalmente no interior de Várzea, é que nós não temos quadra de piso. Nós temos a quadra de chão batido, né? E nós treinamos dessa forma, né? Com bola de futsal, mas o kick da bola, muitas vezes, ela engana. A disparidade da quadra de piso para uma quadra de chão batido é totalmente diferente. Mas a qualidade das jogadoras, nós acreditamos, sim, né? Por conta de que elas já vêm jogando juntos há muito tempo. Elas já praticamente são alunas, são meninas formadas na nossa escola. E a gente acredita que elas vão dar um bom resultado aqui na quadra.
12 horas e 10 minutos.
Religião.
Encerrou ontem, segunda-feira, a festa em honra a São Sebastião, padroeiro do bairro Paulo Correia. Os paroquianos do Santo Guerreiro estiveram em festa desde o dia 11 de janeiro e durante o evento refletiram o tema São Sebastião, soldado e guerreiro das famílias cristãs e o lema Família Santuário da Vida.
A tradicional procissão percorreu as principais ruas do bairro e contou com a participação maciça do povo católico. O momento religioso culminou com a celebração da Santa Missa na área externa da paróquia, presidida por Padre Jânio Negreiros.
O sacerdote, no fim da missa, agradeceu os fiéis pela participação, comentou sobre a temática que abraça a família cristã e anunciou o tema da festa de 2021.
Para nós é uma grande alegria poder percorrer esses 10 dias de festa, refletindo a cada dia a família, e especialmente que tem como lema já todas as festas aqui da Paróquia São Sebastião, sempre Arraial da Família. Passando por essa mesma perspectiva de poder mergulhar mais nos valores da família, nós refletimos durante esses dias São Sebastião, soldado e guerreiro das famílias cristãs e família santuário da vida. E sabemos que a base para nossas famílias, para a vida cristã, é sempre mais a vivência de uma construção, de uma educação dos filhos, preparando eles para construir novas famílias no caminho de justiça, de paz e vivenciando o amor profundo. E queremos vivenciar isso o ano todo, né? Queremos isso lançar para o ano todo. Por isso que queremos já para o ano de 2021 dar continuidade nesta temática. E hoje já lançamos o tema e o lema da festa de São Sebastião 2021. Com São Sebastião, testemunha da fé cristã para as famílias. E o lema, a família, como vai? Então, por isso que nós já queremos que caminhar o ano todo trabalhando com as nossas famílias para uma construção de uma fé mais consistente e verdadeira, realmente, junto ao nosso povo aqui na nossa paróquia de São Sebastião.
O diácono José Paulo Pacheco relembrou os bons momentos da festa e reafirmou o papel fundamental das famílias no testemunho da fé cristã.
Então, esses dias de festa foi bonito ver a igreja cheia, com a juventude, com os idosos, com as crianças, com todos aqueles daqui dessa área de evangelização da paróquia de São Sebastião, que, de certa forma, tem o olhar para São Sebastião procurando inspirar-se no seu testemunho, no seu exemplo, né? Quando a gente olha assim, a nossa volta e faz uma comparação entre o tempo de São Sebastião, né, e os tempos atuais, a gente percebe que mais do que nunca nós precisamos testemunhar com coerência, com autenticidade a nossa fé cristã, como fez São Sebastião. E o lugar para esse testemunho acontecer de maneira eficaz não é outro, senão a família. Então é a família que nós queremos alcançar, é com a família que nós queremos continuar trabalhando toda essa dinâmica de evangelização em torno das festas dos nossos padroeiros. É dentro do coração da família que a igreja sente, né, e ver a esperança de que as coisas podem melhorar.
Procissão e missa marcaram o encerramento do novenário da festa em honra a São Sebastião, porém a parte social foi impedida de acontecer por conta da chuva que caiu na noite desta segunda-feira sobre a ilha Tupinambarana.
De acordo com o administrador paroquial, Padre Jânio Negreiros, o bingão será realizado hoje à noite e terá funcionamento de bar e restaurante.
Nós gostaríamos de comunicar a todo o nosso povo de Parintins, especialmente aqueles que compraram a cartela do Super Bingão da festa de São Sebastião, que não foi possível realizar no dia 20 o Super Bingão por causa da chuva. Então fica marcado para o dia de hoje, nós vamos realizar às 21 horas, ou seja, 9 horas da noite, vai ser realizado o Super Bingão, que seria da noitada do dia 20 da festa de São Sebastião. E na ocasião contará com o serviço de alimentação, de venda do refrigerante, da água e também das guloseimas, que serão servidos nessa noitada. Então, às 9 horas da noite acontecerá o Super Bingão. Convocamos todos aqueles que compraram suas cartelas do Super Bingão da festa de São Sebastião, que por conta da chuva nós vamos realizar no dia de hoje o bingão da festa de São Sebastião.
As duas áreas missionárias da Diocese de Parintins e mais a paróquia de São Sebastião contaram com a presença de seminaristas do Instituto Católico de Estudos Superiores do Piauí, pertencente à Arquidiocese de Teresina.
Cerca de 12 seminaristas e 2 padres estiveram divididos entre as localidades de Caburi e Mocambo, que são setores da área missionária Nossa Senhora Rosário, e Vila Amazônia, sede da área missionária São Francisco Xavier, além da paróquia São Sebastião, em Parintins.
Eles fazem parte da missão do Coração do Piauí ao Coração da Amazônia, vindos do Regional Nordeste 4 da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.
De acordo com o vigário-geral da diocese, padre Dorival Nascimento, antes de voltarem para suas dioceses de origem, os missionários devem visitar a sede da diocese e celebrar o encerramento da missão na Amazônia.
Então, né, já faz algum tempo que na igreja, dentro da formação dos seminaristas, né, no seminário, se criou o COMISA, né, que é a comissão missionária que atua dentro do seminário. E dentro desse COMISA, né, se tem feito, né, essas experiências missionárias nas diversas paróquias e dioceses do Brasil, né. Então, quem é de fora do norte, né, Nordeste, ou Centro-Oeste, Sul, é sempre eles propõem fazer essas semanas missionárias, essa experiência aqui na região amazônica. Nesse sentido, nós temos aqui em Parintins, né, seminaristas, né, que estudam, né, que fazem essa formação no seminário lá em Teresina, né, no Piauí. Que, segundo as informações que temos ali, o seminário é um seminário interdiocesano e que acolhe, se não estou enganado, 8 dioceses ali daquele regional. Então, nós temos aqui um número de seminaristas aqui na diocese, né, que estão agora fazendo essa experiência missionária. Um grupo na Vila Amazônia, outro grupo na Mocambo e Caburi, e um terceiro grupo que ficou aqui na sede do município, ali na paróquia do São Sebastião Itaúna. Né, então, eles devem retornar no dia 21 para a sede do município, onde farão uma avaliação dos seus trabalhos missionários, mas também, né, irão conhecer um pouco a realidade daqui dentro de Parintins, do nosso trabalho pastoral e também social. E no dia 24, sábado pela manhã, eles estarão retornando, né, para Manaus, e assim para retornar para né, o seminário, onde já também daqui a pouco reinicia as atividades de formação neste ano de 2020.
Em Parintins, 12:17.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
Estão abertas inscrições para o curso de especialização em Vigilância e Saúde oferecido pelo Hospital Sírio-Libanês em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Suzan e o Ministério da Saúde.
O curso equivale a uma pós-graduação e para o Amazonas serão oferecidas 40 vagas voltadas principalmente aos profissionais que atuam nas ações de vigilância em saúde no estado.
Os interessados têm até o dia 30 de janeiro para realizar a inscrição pela internet. Para ter acesso ao edital completo com todas as informações, os interessados podem acessar o site www.hospitalsirio-libanês.org.br.
O concurso de escolha do Rei Momo, Rainha dos Irreverentes e Rainha do Grupo Especial ocorre durante o primeiro Feirão dos Blocos, marcado para o dia 8 de fevereiro, na Praça do Cristo Redentor. Para isso, a Prefeitura de Parintins está desde ontem, segunda-feira, com as inscrições abertas para os interessados.
Eles poderão se inscrever até o dia 31 de janeiro no Centro de Atendimento ao Turista CAT, onde funciona a Secretaria de 8 às 14 horas, como destaca a Secretária de Cultura e Turismo, Carla Viana.
Estamos convidando os presidentes dos blocos, os reimomos independentes que queiram participar do Carnailha 2020, que a inscrição já está acontecendo aqui na Secretaria de Cultura e Turismo. O período vai ser do dia 20 ao dia 31. O evento irá acontecer dia 8 na Praça Digital, Praça Cristo Redentor, a partir das 20 horas. As fichas de inscrição já estão aqui, o regulamento também. Então venham participar desse evento aqui com a Prefeitura Municipal de Parintins.
De acordo com o artigo 7º do regulamento, não será permitida a substituição de candidato depois de inscrita no concurso, exceto em casos especiais como falecimento, acidente ou doença comprovada através de atestado médico ou certidão de óbito.
Os blocos da chave dos irreverentes ficam na obrigação de inscrever suas candidatas no prazo estipulado para o concurso. A não justificativa em tempo hábil da ausência de sua candidata no dia do evento será punido com a perda de 1/10 na pontuação geral.
Aproximadamente 146 milhões de eleitores devem votar neste ano para prefeitos, vice-prefeitos e vereadores em todo o Brasil, com exceção do Distrito Federal. Com a proximidade do pleito, é importante que as pessoas regularizem o título eleitoral na Justiça.
O prazo para normalizar a situação é até o dia 6 de maio. Quem teve o título cancelado precisa ir até um cartório eleitoral, apresentar um documento oficial com foto e um comprovante de residência.
O eleitor irregular deve ainda pagar uma multa de R$ 3,50 para cada turno de votação que tenha faltado.
A Justiça cancela o título de quem deixar de votar e de justificar a ausência às urnas em três eleições seguidas. Lembrando que cada turno vale como uma eleição.
Para saber se está irregular, o eleitor deve consultar a situação no portal do Tribunal Superior Eleitoral na internet.
Ter o título cancelado traz consequências práticas. A pessoa não pode obter empréstimo em instituição estatal, nem fazer concurso público ou assumir cargos e funções em governos, além de ficar proibido de renovar matrícula em instituições de ensino oficial ou fiscalizada pelo Estado.
O cidadão ainda fica sem poder tirar passaporte ou realizar qualquer ato que exija o imposto de renda ou a quitação do serviço militar.
Em média, 15 reclamações foram formalizadas em 2019 no balcão do Procon Parintins, instalado no PAC, por consumidores que se sentiram lesados nos seus direitos, em sua maioria voltada contra as operadoras de telefonia celular e cartões de crédito.
Em 2018, por exemplo, o Procon Parintins recebeu cerca de 5.600 reclamações. A maioria teve encaminhamento aos órgãos competentes e solução nos casos, igualmente em 2019. De acordo com o atendente conciliador Daniel Adelino Filho, a cada ano a demanda de atendimentos só aumenta.
É, como sempre, vem aumentando cada vez mais a demanda, porque a população ela vem buscar os direitos. Aí, como já é resolvido, eles passam essa informação para outro, para outro, para outro. E o resultado disso é que a nossa demanda, cada ano que passa, vem aumentando. Nós passamos agora para o ano de 2019 para 5.930 atendimentos. Mas abaixou o número de atendimentos para Vivo, mas ela ainda continua sendo a campeã de reclamação e campeã de resolver problemas.
Agora, em 2020, os atendimentos continuam normais?
Os atendimentos agora em 2020... 2020 continua normal, a gente está dando as orientações necessárias para o povo de Parintins, para que eles possam tanto mover ações quando é necessário ou resolver problemas através da conciliação aqui junto ao órgão de defesa do consumidor.
Moradores da gleba de Vila Amazônia continuam vivenciando diariamente transtornos para conduzir a cidade à produção agrícola por conta das condições intrafegáveis das estradas do projeto de assentamento.
O agricultor Celiano Barbosa expôs a situação que os assentados estão vivenciando, com as estradas tomadas pelos buracos, valas e poças de lama.
Bom, eu quero falar a respeito da nossa gleba Vila Amazônia. E a situação a gente já não está aguentando mais, tá? A dificuldade está muito grande. Eu vou falar a respeito aos agricultores, porque realmente não tem condição mais de levar o produto daqui das colônias mais. Não aguentamos mais, já reclamamos, já fomos pedir ajuda e não consegue fazer nada. Então a gente não aguenta mais. Eu quero dizer aos nossos governantes, por favor mesmo, dê uma olhada aqui pela gleba Vila Amazônia. Esse povo está sofrendo demais. Não tem condição mais de andar. Já estão andando de ônibus. E os ônibus também não aguentam mais. Estão quebrando peça. E virou uma lagoa. Não tem condição mais de nós levar esse produto até a cidade.
Celiano não poupou críticas ao gestor municipal para que olhe com mais atenção a gleba de Vila Amazônia.
Eu quero pedir ao prefeito que, por favor, dê uma olhada, porque realmente ele fala que não é compromisso dele a gleba Vila Amazônia porque é do INCRA. Mas eu não entendo que na época da eleição ele vem, pede voto para ele, pede para os deputados federais, pede para os nossos senadores, pede para governador. Eu não entendo isso. Por que é que o prefeito diz isso? Ele já foi vereador, deputado estadual, secretário de obra e é prefeito. Eu não entendo isso. Ele pensa que o povo daqui do assentamento é burro, mas não é não. Cada um daqui do assentado tem na sua casa celular. Todos eles têm uma televisão. Eles assistem o jornal. Então, eu quero pedir para os nossos vereadores, por favor, deem uma visitada também na gleba aqui, porque do jeito que está, os nossos agricultores não têm mais condição de andar mais nessa estrada mais. E essa produção que eles estão levando abastece lá a cidade de Parintins. Eu não acredito. Por que é que o nosso prefeito não faz nada? Eu ajudei esse prefeito na eleição de Parintins. realmente deu só tristeza de ver a gente ajudar esse prefeito e ele vai pro rádio dizer que eu nunca que tenho a responsabilidade de fazer alguma coisa. Eu acho que não, porque realmente, se é o Inter, mas ele como gestor, ele devia ir atrás de um recurso.
A reportagem não conseguiu contato com o prefeito e nem com o presidente da Câmara.
Cerca de 280 pescadores associados do Sindicato dos Pescadores de Parintins, o Sindipesca, que tiveram as solicitações do Seguro Defeso aprovadas, estão recebendo a segunda parcela do benefício, alguns com um novo salário mínimo.
O presidente do Sindipesca, Márcia Costa, lembra os pescadores que eles têm que cumprir a lei do defeso.
Nosso trabalho como representante sindical do Movimento dos Pescadores, né, nessa semana, começou o pagamento da segunda parcela de 139 pescadores que já estão nessa fase de recebimento. E durante essa semana também, 147 pescadores estão recebendo a primeira e segunda parcela. Uns ainda estão recebendo com salário anterior e outros já com salário a R$ 1.039, né? Vale ressaltar que também temos mais de 80 pescadores aguardando já também a sua cartinha de pagamento, para que nós possamos finalizar cada processo. Comunicar a todos, né, que para dar andamento e dar entrada no pedido do benefício vai até o dia 13 de março de 2020. É o período que estende também o período do defeso. Para isso, faço também lembrar a todos, principalmente aos que estão credenciados e recebem o benefício, para que isso aconteça, eles têm que respeitar o período do defeso, que começou dia 15 de novembro até o dia 15 de março. Exerce ainda a atividade da pesca desde que não comercialize. Os peixes estão proibidos, não é proibido pescar, eles podem exercer atividade durante esse período, mas que também tem as suas limitações, que é justamente a venda desse produto que esteja dentro do processo de proibição. Isso eles não podem fazer.
O Serviço de Identificação Civil e Criminal da Polícia Civil no pronto atendimento ao cidadão PAC continua com a expedição de carteiras de identidade para os estudantes que necessitam do documento para apresentação nas escolas.
A diretora do PAC, Áurea Figueiredo, explica que o setor de identificação busca celeridade nesse tipo de atendimento aos estudantes.
Nós estamos atendendo, né, as crianças para fazer a matrícula, né, numa faixa etária de 10 anos. As crianças podem vir até o PAC Parintins para vir tirar seu RG para fazer a matrícula.
Os trâmites para que o cidadão ele possa ter em mão os documentos.
Então, nós acabamos com as filas. O cidadão ele pode vir no PAC de 8 às 14 horas da manhã, trazer os documentos necessários que nós agendamos ele para outro dia ser atendido.
Em Parintins, 12 horas e 28 minutos.
Polícia.
A senhora Maria Clarice do Rego Batista, 52 anos, moradora do Itaúna 1, foi vítima de assalto na manhã de hoje. A ocorrência se deu por volta das 5h30 da manhã, na Avenida Paraíba, nas proximidades do posto Chiquinho.
De acordo com a vítima, a mesma seguia para o Hospital Padre Colombo, onde faria exame médico, quando foi surpreendida e rendida por 3 suspeitos armados.
Estou aqui desesperada, foi andando na Paraíba, que eu ia para o Padre Colombo fazer um exame. Passou 2 rapazes na moto e mais uma moça no meio deles. Pegaram, me empurraram, levaram a minha bolsa com todos os meus documentos, título de leitura, um monte de coisa, uma agenda onde eu agendava o meu dinheiro que me davam, as minhas coisas, todas as fotos dos meus filhos pequenos, quando eles eram pequenos, está tudo lá. Um monte de coisa que tem na minha bolsa, uns anel, umas moedas, que devia dar R$50 de moeda, e mais R$200 que eu fui trabalhar domingo lá para o Igurapá, me forçando, cozinhando, lavando, passando para me ganhar esse dinheiro, para eles, desgraçados, levarem meu dinheiro. Eu quero menos meus documentos, por favor, quem achar meu documento por aí, que leve na Tomazinho Meirelles, 3.673, bairro de Itaúna 1.
Os meliantes utilizavam uma faca na hora do assalto, como destaca Maria Clarice.
Uma arma branca, uma faca, eu vi ele puxando, ele puxou daqui a faca, eu gritei, na hora que eu pulei, ele disse, usa sandália de marca, pegaram a minha sandália também, levaram e puxaram a minha bolsa ligeiro, aí ele vinha com a faca, ele ainda olhou para trás e parou, mas nessa hora mesmo, eu gritei, eles foram embora, ainda acabei uma sombrinha da costa de um, pá, pá, banda lume na sombrinha, desgraçado, tu vai ficar com meu dinheiro, mas você vai achar a morte lá para frente, miserável, foram embora, eles três, ela e eles dois, estavam de capacete com a cara tapada, numa moto vermelha, igual a broa, mas não era broa, dessa juma mesmo, sei lá.
Depois, já na Avenida Amazonas, possivelmente o mesmo trio encurralou a dona de casa, Edneia Reis Almeida, que seguia para uma clínica no centro da cidade.
Bom, eu ia lá para o Pena Ribeiro fazer exame, né, aí em frente à Grécia, aí de repente surgiu do nada três pessoas, três elementos por trás, me abordaram e me apontaram a arma dizendo que era um assalto, que eu tinha que passar tudo rápido. Aí eu soltei minha bolsa, levaram tudo, documento, celular, exame que eu ia fazer, levaram.
Eram três pessoas, sendo...
Dois homens e uma mulher, o da frente era um rapaz moreno.
A senhora já foi na delegacia e registrou o boletim de ocorrência?
Já fui, já. A gente não espera, né? Alguém pode até falar, pô, tá marcando bobeira em Parintins, mas não, a gente não espera, aconteceu. Incrível que eu vim com tanto cuidado e a rua estava deserta. Estava deserta, só duas pessoas que viram. O rapaz tentou até me ajudar, mas foi atrás deles, mas não conseguiu alcançar mais.
12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação, emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores, Didi Duarte.
Reportagem, Fernando Cardoso, Marcos Felipe, Ednilson Maciel e Neucelino Santarém.
A direção executiva para Padre Carlos Caridade.
Coordenadora de programação, Luceli Monteiro.
A edição, Fernando Cardoso. A
apresentação, Marcos Felipe.
E Fernando Cardoso.
Esta edição do Jornal da Amazônia é transmitida pelas emissoras do Sistema Alvorada de Comunicação, a MFM e Rádio Online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos de missão de formar, educar e evangelizar.
Para você, uma ótima tarde, uma excelente terça-feira.
Boa tarde.